Olá, meu nome é Valdenir Rodrigues, sou advogado especialista em direito imobiliário, colunista da Band News FM com o seu quadro Seu Imóvel com Valdenir Rodrigues. No tema de hoje, vamos falar um pouco sobre os impactos nas relações contratuais imobiliárias provocadas pelo cenário de pandemia mundial causado pela disseminação do coronavírus em diversos países. É absolutamente notória e basilar a recomendação transmitida pelos órgãos da administração pública de evitar e até limitar ao máximo o contato físico com outras pessoas para combater a propagação do coronavírus face à sua potente capacidade e facilidade de transmissão. E com base em medidas técnicas e científicas, o Ministério da Saúde vem rigorosamente recomendando a manutenção desse isolamento em caráter preventivo como forma de possibilitar o menor contágio possível do coronavírus. E, portanto, as medidas de isolamento estão mantidas. E, naturalmente, à medida que as pessoas se isolem e à medida que ocorrem restrições ao direito de ir e vir, e à medida que as relações entre pessoas são afetadas, a cadeia de produção nos mais diversos setores são afetadas. E no que tange a cadeia de relações do setor imobiliário, podemos aqui ter um dia inteiro para trabalhar estratégias de soluções face à gama de situações que envolvem o setor imobiliário. Poderíamos falar sobre os impactos negativos nos fundos de investimentos imobiliários, por exemplo, das relações contratuais estabelecidas entre fornecedores e construtoras. Poderíamos falar também sobre as relações entre condôminos e condomínios, das dificuldades de venda que corretores de imóveis estão tendo, da paralisação de empreendimentos em lançamento, até das restrições ao uso de aplicativos como o Airbnb, né, nos condomínios e seus impactos econômicos, nas regiões. Podemos falar também sobre a descrença de investidores na compra de imóvel, nas relações entre bancos e mutuários, nesses processos de busca de financiamento habitacional e até das demissões em massa de trabalhadores que estão vinculados à construção civil, né? Então, são muitos temas que podem estar relacionados e que estão relacionados nessa cadeia de relações do setor imobiliário. Como são muitos assuntos, eu separei três temas que me chamaram, muita atenção, durante essas 2 semanas de isolamento. Como não tem como não falarmos de todos esses assuntos, eu separei esses três temas, né? O primeiro deles são em relação às relações contratuais de locações comerciais. O segundo tema são as relações contratuais de compra e venda de imóveis na planta. E o terceiro tema são as relações contratuais de financiamento habitacional. Bom, no que tange às relações contratuais de locação, uma pergunta frequente, seja de locadores ou seja de locatários, permeou durante esses dias. Qual foi? Me perguntaram, Valdeni, existe a possibilidade de renegociação dos contratos de locação? E a resposta é sim, pessoal. No que tange ao contrato de locação de imóveis comerciais, sabemos que ultimamente foram propagados decretos estaduais e até municipais que determinaram o fechamento de estabelecimentos comerciais, como, por exemplo, shoppings, né, comércios, entre outros, inviabilizando, naturalmente, a atividade empresarial, né, desses locais. E mesmo aqueles que não foram afetados diretamente por decretos advindos de órgãos públicos, no mínimo, sofrem com baixa circulação de pessoas e diminuição das transações humanas. Portanto, a renegociação desses contratos, pautados na boa-fé e no bom senso das partes envolvidas, no meu sentir, é o caminho mais adequado a se seguir, buscando garantir aí um equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ou seja, evitando que apenas uma das partes suporte integralmente os prejuízos decorrentes da pandemia. Eu costumo dizer para jogar limpo: haja com transparência e humildade. E, se possível, você que é locatário, demonstre para o locador os seus relatórios financeiros, o impacto econômico-financeiro sofrido durante esse período, com o intuito de sensibilizar o locador e vocês chegarem num consenso com relação a um justo acordo entre as partes. Se formos pensar legalmente, o artigo 18 da Lei do Inquilinato já permite que as partes em comum acordo cheguem a um consenso. Então, assim, o locador e o locatário ele podem acordar, por exemplo, uma concessão de desconto no valor do aluguel por um prazo determinado. Vamos lá, um exemplo. Desconto de 30% durante 2 meses a contar do início da pandemia, né? Ajustando um valor que seja proporcional, ao tempo de baixa de vendas sofridas pelo locatário. Essa é uma sugestão. Uma outra saída é ajustar um desconto por um prazo determinado, com prorrogação do pagamento do valor descontado para período posterior. Por exemplo, dar um desconto de 50% do valor do aluguel durante os 3 meses e esses 50% restantes serão pagos somente no ano seguinte, de forma fracionada, dividida, né? Ou também podem convencionar que não haverá ajuste no contrato no ano corrente. Geralmente os contratos de locação eles são corrigidos e atualizados monetariamente pelo IGPM. Então, de repente, pode haver um acordo para que nesse ano não aconteça, né, essa atualização monetária. Ou também suspender a cobrança, né, o pagamento do aluguel durante alguns meses e esses aluguéis serem diluídos nos demais aluguéis futuros. Lembrando dos imóveis que estão localizados em condomínios, uma sugestão também é que pode haver um ajuste, né, para pagamento de apenas, né, das despesas acessórias ao imóvel, como as cotas condominiais e o IPTU. Então, pessoal, essas são opções de proposta de acordo, são apenas sugestões de diálogo, lembro. Não são obrigações legais, são ajustes particulares. Não há uma regra de acordo. As partes precisarão se entender. Os melhores acordos são aqueles que exercem como base de entendimento o exercício da empatia. As relações locatícias são bilaterais, ou seja, são relações compostas de dois lados. Ambos, seja locador, seja locatário, dependem daquela relação contratual saudável para o sustento próprio e de sua família. Não tem aqui privilegiado e privilegiador. Tanto inquilino que alugou o imóvel, como locador que alugou o seu patrimônio, dependem dessa relação para o sustento de sua família e manter-se de seus compromissos em dia. Agora, é importante esclarecer, pessoal, que mesmo em momento de pandemia, ainda que não haja atividade comercial, naquele ponto, até que ocorra a devolução do imóvel, é preciso pagar o aluguel. Logicamente que nem todas as relações alcançam um bom diálogo, entendimento entre as partes. E quando isso ocorre, o Poder Judiciário poderá ser adicionado. Embora nas relações locatícias seja aplicado a lei específica, que é a lei do inquilinato, a revisão dos contratos de locação pode ocorrer pela chamada teoria da imprevisão, que está prevista no artigo 317 do Código Civil, né? Que fala que quando por motivos imprevisíveis, né, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte. Em casos extremos, também o locatário pode requerer a resolução do contrato, com base também no Código Civil, no artigo 478, quando fala que nos contratos de execução continuada, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá aí o devedor pedir sua resolução do contrato. Veja só, os dois exemplos que eu passei são exemplos extraídos do Código Civil, né? E dependem do apoio do Poder Judiciário. E de fato, o Poder Judiciário tem essa missão de estabelecer, nos termos da lei, uma palavra final, com o dever de garantir ordem social. Entretanto, infelizmente, é notório que o Poder Judiciário está sobrecarregado e ineficiente, o que nos remete a afirmar que a resolução dos desafios a eles apresentados não serão resolvidos de forma célere, podendo até trazer maiores prejuízos. E pessoal, o segundo tema são as relações entre compra e venda de imóvel na planta. Com relação às relações de compra e venda na planta, registro que as mesmas orientações que foram relacionadas aos contratos de locação podem ser aplicadas aos contratos de compra e venda de imóvel na planta, no que tange à possibilidade de adaptações e ajustes contratuais dentro das suas especificidades. Por exemplo, geralmente nos contratos de compra e venda de imóvel na planta, há uma cláusula contratual que condiciona a aplicação do CUB, que é o custo unitário básico, ou do INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, para atualização monetária de eventual saldo devedor existente daquela transação contratual. Há também, em alguns casos, o pagamento de parcelas maiores, as chamadas parcelas semestrais ou até as anuais. Em se tratando de pagamento, com escopo de evitar uma grande enxurrada de pedidos de rescisão contratual, talvez seja possível estabelecer um acordo com a construtora para suspender essas cobranças. Ou suspender a aplicação das atualizações monetárias do contrato. Ou até prorrogar essas prestações mais altas. Nesse caso, estamos diante de pessoas que ainda apresentam condições seguras para o cumprimento das obrigações contratuais. Mas aí eu pergunto, e as pessoas que foram despedidas de seus respectivos empregos? Como agir? Você que comprou um apartamento na planta e hoje não tem condições de assumir essa responsabilidade em razão de uma demissão laboral, a orientação é agir com total transparência. Vale a pena demonstrar para a construtora sua peculiar situação, demonstrando através de provas materiais, e aí pode ser a anotação de demissão na sua carteira de trabalho, e solicitar a rescisão contratual sem aplicação por quebra antecipada do contrato. Considerando a atual situação caracterizada como fato até de força maior, situação absolutamente imprevisível, um acordo é a melhor medida recomendada para o momento. Os valores que até então foram investidos podem ser devolvidos. Lembrando que a construtora também está afetada e, por essa razão, ela pode fazer uma contraproposta que esteja dentro de suas condições reais, né? As construtoras, logicamente, têm um papel fundamental na economia e seus custos são, assim, altíssimos e, por isso, também precisam estar atentas aos impactos, né, no desenvolvimento de suas obras. Com eventual paralisação de obras, é fundamental que, em momento oportuno, explique aos seus clientes a necessidade do prazo de tolerância de 180 dias. Esse prazo de tolerância, pessoal, é usualmente utilizado nos contratos de compra e venda de imóvel na planta, né, para que possa ser utilizado em situações não esperadas pela construtora. Aqui registro. E até uma dica para as construtoras. As construtoras precisam guardar todas as provas dos impactos na paralisação da obra, para comprovar materialmente o eventual atraso na entrega das chaves, caso seja acionada, judicialmente, né, futuramente. E por fim, pessoal, a terceira e última são as relações contratuais provenientes dos contratos de financiamento habitacionais. Registre-se que, para ajudar as famílias a enfrentar o atual momento econômico, as cinco maiores instituições financeiras do país, que é o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander anunciaram a suspensão da cobrança de parcelas de algumas linhas de financiamento. Cada banco tem sua regra. Existem alguns contratos de financiamento habitacional, inclusive, que estabelecem requisitos para que essa pausa na cobrança seja acatada. De banco para banco, essas regras podem mudar e, portanto, antes de entrar em contato com o banco, uma dica valiosa: faça a leitura do seu contrato de financiamento. Procure registrar todo e qualquer contato, né, estabelecido com o agente financeiro, seja por e-mail, por telefone, até por mensagens. Registre o número de protocolos e, se necessário, dê até um print na tela do computador e salve a imagem, se não for possível, né, registrar o número de protocolo. Esse assunto, pessoal, é muito sério. Haja vista que, se eventualmente, mesmo havendo um acordo com o banco, não for condicionada a suspensão das cobranças, o mutuário poderá ser considerado inadimplente. E à medida que se torna inadimplente, ele corre um sério risco de perder o seu imóvel. Portanto, se haver um acordo de prorrogação do pagamento das prestações, solicite uma declaração do agente financeiro que suas prestações estão suspensas. Além disso, acompanhe também através das plataformas digitais ou através de um relatório emitido pelo banco do seu extrato de pagamento às prestações de financiamento habitacional. Por ali você vai ter ciência se realmente suas prestações estão suspensas. E lembre-se, apesar dos bancos terem anunciado medida de suspensão das cobranças, a pausa só é acionada quando solicitada. E para aqueles que não têm condições de manter o pagamento, mesmo que prorrogado, uma dica é já pensar em alternativas de venda deste imóvel. Vale a pena acionar um corretor de imóveis ou alguém que lide com vendas de imóveis para que vocês não percam sua unidade habitacional através de leilão, tá? E para aqueles que têm condições de manter o pagamento de parte das prestações do financiamento habitacional, ainda assim eu sugiro buscar o agente financeiro e solicitar uma renegociação do seu contrato, com a retirada provisória de repente de encargos, como próprio juro ou então de uma correção monetária, né? Você que tem condições ainda de pagar as prestações de financiamento, você poderá ter um desconto interessante e manter-se adimplente sem a necessidade de incorporar valores a prestações futuras. E por fim, pessoal, de fato, o cenário mudou e infelizmente mudou para pior. Momentaneamente, face à nebulosidade que nos assombra, a cautela, o estudo e a consciência na tomada de decisões são fundamentais. Antes de tomar qualquer decisão relacionada às relações contratuais, primeiramente, estabeleça um diálogo e jamais deixe de buscar orientações com especialistas. O melhor caminho para uma boa e segura condução de qualquer ajuste contratual é o exercício da empatia e aplicação do conhecimento técnico.